dia, bem-vindos ao regresso do discurso direto aos debates regulares, quinzenais na Terra Nova, partidos e movimento com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo Castão, reunidos para esta conversa habitual. Hoje, e para recomeço de conversa com Pinto Reis, do Movimento Unir para Fazer, Sérgio Louro, do Chega, Sérgio Lopes, do Partido Socialista, Margarida Alves, do Partido Social Democrata, e para um programa que olha para trás, essencialmente assim, 2 meses de intervalo, 2 meses e qualquer coisa, com acontecimentos vários no país, também no nosso mundo. O que vos pedimos é, de alguma forma, aquilo que mais chamou a atenção e mais tem mobilizado, se quiserem, o município e o país. Vou começar hoje pelo Sérgio Louro, do Chega. Sérgio, bom dia, bem-vindo. O que é que, na sua leitura, veio mais a debate durante este tempo?
Ora bem, bom dia aos caros ouvintes, bom dia aos colegas aqui presentes. Bem, o que tem vindo bastante a debate tem sido algumas coisitas que vai ser necessário eventualmente melhorar aqui no município, como por exemplo a questão da vigilância nas praias, onde tivemos alguns problemas. O que tem vindo também bastante a debate são as questões, as festas todas que temos tido, os eventos culturais todos que temos tido, por aí.
A esse nível, e só para concretizarmos também de alguma forma, quando se fala das praias, e o Sérgio chamou a atenção para essa questão, segurança nas praias, aparentemente as coisas até tinham ou teriam corrido bem. Quando fala dessa questão, O que é que lhe chamou a atenção? Há um acidente com uma vítima mortal que esteve relacionado com uma área não vigiada, com uma praia não vigiada.
Eu posso falar com algum conhecimento de causa, porque o meu filho mais velho este ano juntou-se à Ilha Resgate, tirou o curso de nadador salva-vidas e por acaso nesse dia ele esteve nessa intervenção. Assim, nós Chega estamos aqui sempre numa postura de críticas construtivas e, portanto, nada é perfeito e, portanto, nesse aspecto há que olhar para trás, fazer um balanço e aprendermos eventualmente com esse balanço e, a partir daí, pensar em coisas, em melhorias. Eu diria que nós tínhamos a estrutura muito bem montada. O que acontece é que tivemos aí algumas alturas de imensa adesão às praias, em que as praias vigiadas estavam de tal maneira cheias que as pessoas começaram naturalmente a ir para praias não vigiadas. E pronto, e a partir daí, quando perceberam que a pessoa estava em aflição e telefonaram e ativaram o 112, ainda que fossem muito rápidos a chegar, já pouco ou nada havia a fazer.
Falou-se muito, se bem me recordo, nessa altura, de acesso à Costa Nova, da questão daquela via da Capela da Costa Nova. Creio que na altura foi um dos temas que se falou um pouco. É isso que se refere também? É essa questão dos ordenamentos de trânsito?
Mais uma vez, são coisas, a questão do ordenamento do trânsito, tem havido algumas modificações e, portanto, aí mais uma vez nós, numa postura de crítica construtiva, sugerimos aos responsáveis de avaliar e perceber se as decisões que tomaram se foram as mais corretas ou não. E no caso de chegarem à conclusão que não, e portanto nessa situação, nesse acidente em particular, houve muita dificuldade em o INEM chegar ao local, e depois ainda por cima era uma das praias que realmente não é de fácil acesso, sendo que foram com motas, com os equipamentos que Ilha Resgate tem, que andaram a transportar as pessoas para trás e para a frente. Portanto, nesse aspecto, eventualmente, sim, há uma oportunidade de olhar e alterar as rotas. Eu posso dizer que observei, portanto, uma das vezes que até fui buscar o meu filho Tomás ao Bronze, tive mais de uma hora para sair das ruas da praia, porque neste momento só tem uma rua que permite ir para a rua principal, mais ou menos em frente ao mini-golf. Portanto, todas as outras ruas puseram sentido único e, portanto, só há essa rua e lá mais à frente, no final da Costa Nova, com escoamento das pessoas que estão estacionadas naquelas ruas. Portanto, é algo que quem, os responsáveis, os técnicos do nosso município, penso que devem fazer um exercício de olhar para essa situação e, se acharem que há outra forma, pois que corrijam. Nada é definitivo e há sempre oportunidade de melhoria. É esse o espírito que, na nossa opinião, deve prevalecer.
Mobilidade e segurança, a intervenção do Sérgio Louro. Para início de conversa, Margarida Alves, bom dia, bem-vinda. E na leitura do PSD, quais são as pastas?
Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia a Sérgio Lopes, Sérgio Louro, Pinto Reis, Carlos Teixeira. Espero que se encontrem todos bem e de saúde, e que este período de férias, que é um bocadinho marcado pelo aspecto festivo, tenha sido bem aproveitado, porque de facto não se auguram tempos fáceis daqui para a frente. Provavelmente os portugueses irão tomar nota de dificuldades a muito curto prazo, mas aí poderemos falar mais à frente. Relativamente aqui ao nosso concelho, e já que estamos a falar das nossas praias, nada que dos factos que aconteceram na praia do Adesino e no canal do Adesino surpreende o Partido Social Democrata, porque a intervenção não é só tirar o lixo que está lá de cima, tem que ser uma intervenção muito mais aprofundada.
Fomos... Só para quem está a ouvir lá em casa e perceber, Margarida, porque podemos ter pessoas que não estão tão atentas.
Poluição,
e, portanto, falamos de ambiente e a questão da interdição.
A poluição que existiu, que interditou, nomeadamente a Praia do Dino, aos cidadãos, aos fregueses, e também do canal Adinó, os lixos que se foram acumulando, que se fez uma ligeira limpeza, o remédio, o penso rápido, mas quem sabe, e o Partido Social Democrata foi muitas vezes criticado por se preocupar em manter uma limpeza profunda, e muitas vezes não conseguimos de facto precaver o colapso que poderia daí advir, mas este executivo com certeza agora percebe que não é com pensos rápidos que nós resolvemos os problemas que também um bocado causados pela natureza e de forma natural. Relativamente à questão da Costa Nova, o projeto do Partido Social Democrata foi metido na gaveta por este executivo a troco de haver estacionamento. Vangloriaram-se de haver mais estacionamento na Costa Nova. O Partido Social Democrata tinha na gaveta, a obra era de circulação, facilitar a circulação, ao abrigo também da obra de continuidade da Praia da Barra, mas foi mais fácil para unir para fazer, ter a política populista de estacionamento, em vez de se preocupar com a circulação, e depois acontece que os transportes de emergência médica têm as dificuldades que têm, já tinham algumas, mas está a prova provada que a decisão deste executivo em transformar a obra de circulação do Partido Social Democrata em estacionamento, que de facto está muito bonito, trouxe mais dificuldades do que as que existiam. Naturalmente que também ficamos muito satisfeitos de, ao fim de quase 2 anos de executivo, a obra do Praião de 6 km estar concluída, onde eu também sou utente e usufruto, mais uma obra do Partido Social Democrata que este executivo demorou quase 2 anos para concretizar. A ciclovia no cais dos Bacalhau na Gafanha da Nazaré, outra obra que foi iniciada e adjudicada pelo Partido Social Democrata, este executivo, ao fim de 2 anos, ainda não concluiu na totalidade o projeto. E naturalmente que aqui agora eu vou dar os parabéns aos 18 anos da Biblioteca Municipal de Ilhavo, uma obra de referência também do Executivo do Partido Social Democrata, que também algumas controvérsias trouxe, mas que os cidadãos e os frequentadores da Biblioteca Municipal de Ilhavo não partilham dessa opinião. E finalizo esta minha primeira intervenção por dar os parabéns à Casa do Povo da Gafanha da Nazaré, que celebrou 50 anos, uma instituição de ação social, recreativa, cultural, de referência da nossa freguesia e do próprio concelho.
Sérgio Lopes, a mesma questão, bom dia, bem-vindo, isto já vamos segurança, ambiente, mobilidade, vai-se construindo aqui o padrão.
Eu fui ouvindo e, portanto, até vou de alguma maneira apanhar a boleia dos meus colegas, porque de facto os temas são pertinentes. Mas alguns deles são questões antigas, umas estruturais, outras circunstanciais, em relação à segurança no areal. Sabemos que enfrentamos um problema que não é exclusivo de Ilhavo, é uma dinâmica nacional de diminuição do número de nadadores salvadores, que nos faz andar aqui a esticar a manta para um lado e ela destapa do outro. E, portanto, e já tínhamos tido esta conversa no início da época balnear, uns programas antes da pausa, sobre a necessidade que nós temos de facto, a nível municipal, mas a nível nacional, porque há aqui respostas que não se dão se não forem integradas a nível nacional, para repensar a carreira dos nadadores salvadores, para repensar o papel dos nadadores salvadores, para transformar aquela atividade o mais permanente possível, para atrairmos mais pessoas para aquela tarefa e transformá-la num percurso profissional sério, e integrá-lo de alguma maneira nos mecanismos de proteção civil já existentes a nível nacional e a nível regional e municipal. E eu lembro-me até de, na altura, ter, julgo que eu disse, que os nossos bombeiros são os bombeiros pelo país fora são estruturas que facilmente poderiam servir de estruturas de acolhimento destas pessoas, que quando chove têm outras competências que podem ser aproveitadas ao serviço da proteção da proteção civil.
Já agora, Sérgio, a proteção civil teve aí uma novidade, que foi a criação, digamos assim, de uma figura que
foi o cumprimento daquilo que está previsto na lei, que não estava a ser de alguma maneira levada à letra, de atribuir a responsabilidade da coordenação da proteção civil municipal a um técnico mandatado para esse efeito, e essa é naturalmente uma boa notícia, e já lhe o desejei pessoalmente, portanto, há de certamente desempenhar é aquilo que nos cumpre, desejar-lhe votos de bom trabalho. Agora, as nossas praias têm problemas estruturais ao nível da pressão sobre o território, no que diz respeito ao excesso de automóveis, ao excesso de resíduos sólidos urbanos nas alturas de picos, a que é preciso dar a resposta. Eu acho que as nossas praias não têm excesso de pessoas, não é? Nós têm excesso de automóveis, nós não temos atacado o problema. Foram gastos 2 milhões de euros com o nó rodoviário para substituir a rotunda da Barra. Está mais do que visto, foi dinheiro deitado fora, não resolveu problema absolutamente nenhum. No que diz respeito ao acesso e à saída das praias. Portanto, o problema é outro, o problema é montante, diz respeito à organização interior do espaço. Na Costa Nova é esse o caso, e o Sérgio Louro tem razão, há eventualmente que estudar alterações à organização do fluxo rodoviário na Costa Nova, na Barra também, mas mais importante do que isso, diminuir o número de automóveis que circulam nas nossas praias. E nós só diminuímos o número de automóveis que circulam nas nossas praias com políticas de com políticas de mobilidade completamente diferentes e disruptivas daquelas que temos seguido. Mas lá está, este é um dos problemas que o PSD critica e com razão. Mas as soluções que o PSD implementou ao longo dos anos resultam falhadas e uma delas nem é para a inoperância. Uma delas diz respeito a um investimento de 2 milhões de euros que não serviu para absolutamente nada. Nada. Não resolveu o problema nenhum. As filas de trânsito à entrada continuam a existir, as filas de trânsito à saída são desesperantes, continuam a existir, e se é desesperante para um turista, imaginemos para uma pessoa que lá vive e que precisa de sair para governar a sua vida e tem que enfrentar uma hora e meia, ou para sair ou para entrar, para chegar a casa ou para sair de casa. E, portanto, a Margarida falava, e com muita razão, da Praia do Odinô, e, de facto, é preciso fazer mais. Ao longo destes últimos 2 anos já questionámos a atual maioria sobre o tanto que há a fazer na Praia do Odinô e não tivemos nunca nenhuma resposta que nos demonstrasse nem a preocupação, nem a existência de um plano para resolver o problema da Praia do Odinô, que é um problema de um modelo que foi encontrado para a existência daquela praia. As águas não circulam, não há milagres. E, portanto, agora, lá está. O PSD foi alertado pelo PS com a mesmíssima intensidade com que a maioria do PS foi e também não deu respostas. E o problema está lá e não é deste ano nem é do anterior. E, portanto, nós ao longo dos últimos meses, de facto, temos verificado muitos problemas a que esta maioria não tem dado resposta, mas que não são problemas circunstanciais, são problemas estruturais. Por exemplo, eu ainda ontem li com muita atenção um artigo de opinião de uma autarca do PSD, no jornal Ilhovense, que eu recomendo a leitura porque sinaliza bastante bem muitos problemas que o município tem. Na habitação, esta maioria não tem dado resposta, mas o anterior executivo também não deu. E o problema não é de hoje. Na educação, no apoio à primeira infância, nas creches, esta maioria não tem dado resposta. Não tem dado resposta e já lá vão 2 anos e já devia ter respostas no terreno e nunca ouvimos pensamento. Mas o PSD também não deu. Na habitação, falam-nos da alteração ao PDM, que é preciso fazer a atualização ao PDM para dar resposta à falta de habitação. Certo. Mas o PSD viabilizou há uns meses, o PSD que hoje está na oposição, viabilizou há uns meses uma alteração ao PDM desta maioria, o PS, que subtrai ao território uma larga franja de território que era passível de ser urbanizada e subtraia, reduzindo a capacidade que o município tem de novas vagas para a habitação. E o PSD viabilizou. E, portanto, nós temos, de facto, muitos problemas e, ao longo dos últimos meses, eles têm sido evidenciados porque estamos a viver uma fase em que estamos sob pressão em muitas áreas de intervenção do município, que são problemas que não são de hoje, são problemas estruturais, e são problemas estruturais aos quais esta maioria não está a dar resposta, para os quais esta maioria não tem pensamento, mas que são problemas que vêm de longe, e que vêm de longe com outros responsáveis políticos, e era importante que esse contributo, que o contributo que nós damos, temos que o dar com consciência do património histórico que cada um de nós transporta. E são problemas para os quais, infelizmente, o PS vem alertando. Infelizmente, porque eles existem há muito tempo. E de facto, estes últimos meses e o verão também foram sinónimo da persistência desses problemas.
Isto resume-se a uma frase de Pinto Reis, que é: um verão mais do mesmo. Foi assim?
É um bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia lá para casa, e esperamos que o próximo ano político que agora estamos a iniciar seja construtivo e seja positivo e que vá ao encontro das necessidades da população. Eu acho que foi um verão de normalidade. Normalidade naquilo que são os problemas estruturais, os problemas que temos vindo a viver nos restantes anos, e também naquilo que é que também temos feito e que todos temos feito também ao longo dos últimos anos e que tem marcado a nossa vivência. Não podemos esquecer que estamos num ano que não é o, foi o, não é o ano seguinte à pandemia, é o ano após aquela euforia que existiu em 2022, é um ano que a normalidade se terá instalado, esperamos que de vez. E aqueles temas que foram abordados, nomeadamente agora pelo Sérgio Lopes, conhecemos que, é, que são temas pertinentes, são temas do passado, são temas do presente e, infelizmente, continuarão a ser temas do futuro, porque não haverá varinhas mágicas para resolver estas situações de um momento para o outro. A questão que marcou também este verão da nova concessão de transportes intermunicipal, que esperamos que vá evoluindo e que evolua para uma resposta mais completa, tanto inter como intermunicipal, de forma a que tenhamos menos necessidade de nos transportarmos em viatura própria, em que teremos tendência a deixar o nosso carro em casa e utilizar os transportes públicos para ajudar a diminuir a pressão que hoje existe sobre as nossas praias e que não podemos continuar a aumentar esta pressão. É lógico que quando se tenta facilitar a vida nas entradas dos centros urbanos ou das zonas de conflito entre automóveis e peões, normalmente quando se facilita a entrada dificulta-se a saída, aumenta-se a apetência para que as pessoas utilizem mais. Temos que quebrar este ciclo e temos que, de forma construtiva, passarmos a utilizar mais aquilo que são as novas formas de mobilidade, que infelizmente na nossa região, não é um problema de ilha, é um problema regional, nós não temos uma oferta de serviços de transporte que esteja à altura daquilo que são as nossas necessidades, e podemos pensar até que muitas das pessoas que querem usufruir da Praia da Barra, não tendo transportes públicos, está desvedada essa capacidade de fazerem essa utilização.
A esse nível, já agora, foi também mais um ano em que não se resolveu a questão da melhoria dos acessos cicláveis, não é? Os acessos à ponte.
Teremos sempre esse constrangimento, ainda mais quando a ponte estava
em obras.
Estava,
ainda piorou o quadro.
Ainda piorou o quadro. Felizmente não existiram ocorrências significativas que viessem a ter danos muito complicados, mas era um fator de risco que estava acrescido ainda este ano e que temos que encontrar soluções de uma forma abrangente e estrutural. Esta questão prende-se depois também com a questão do Esteiro Odinô. O Esteiro e a Praia do Odinô não terá solução se não houver uma recirculação de água. É uma situação que não vai depender apenas do Executivo, e terá que envolver aqui outras entidades, a Agência do Ambiente, a própria Administração de Porto Aveiro, que há uma boa relação e há uma boa cooperação institucional entre as entidades, mas há que envolver aqui meios que serão importantes e significativos. E o acumular das situações levam a estas situações de interdição. Felizmente que essas interdições se verificaram, porque é sinal que as águas são acompanhadas, que há uma vigilância e que atempadamente se intervém no sentido de proteger a saúde pública e proteger a saúde dos cidadãos. E basicamente o município viveu durante estes meses aquilo que nós podemos chamar a normalidade dos últimos anos. Em termos políticos e em termos daquilo que foram as grandes, um grande acontecimento foi o facto de estar neste momento preparado e ter sido submetidos os projetos de requalificação dos centros de saúde para o financiamento das obras que os possam modernizar. E o facto de termos as aprovadas ou candidatas ao financiamento as três escolas que mais necessitavam de intervenção do nosso município, que também foi algo que ocorreu durante este verão. Acho que estamos O objetivo da maioria do Unir para Fazer é intervir, é melhorar, é alterar estruturalmente as coisas. Seria bom que em 2 anos se conseguisse alterar aquilo que era, que existia do passado na sua totalidade. Há sinais em que essa alteração está a ser feita. Agora, há que materializar, concordo plenamente que há que materializar isto, há que aparecerem os resultados dessas alterações, e espero que nos próximos tempos, nos próximos meses e anos, essa materialização seja feita.
Esta é uma questão interessante a que o Pinto Reis aqui traz da questão. Foi um verão de apresentação já de alguns, pelo menos alguns esquiços, algumas imagens daquilo que pode vir para centros de saúde, escolas. Esses sinais, na vossa opinião, enquanto membros de partidos ou de representações que estão na Assembleia, já são consistentes? Já dão aqui um sinal de que algo está para acontecer ou ainda não?
Eu tomo a liberdade de tomar a palavra. Naturalmente que o Partido Social Democrata, sendo sempre responsável nas boas decisões e também nas más, não deixa de assumir as suas responsabilidades, e nomeadamente nós ficamos satisfeitos quando percebemos que o Unir para Fazer se tornou, de facto, ou percebeu que deveria haver compreensão quando havia interdição dos espaços, nomeadamente na Praia de Novo e no canal. Eu não vou dizer Esteiro, porque o Esteiro é outra temática. Aquilo que de facto me apraz também a verificar, o PDM nós aprovámos porque também, e aqui a par com o Unir para Fazer, nós quando fazemos alterações não é para carregar mais o nosso território com imóveis. O PDM é um ordenamento que seja equilibrado para quem cá vive e quem nos visita, naturalmente, porque nós não queremos ter uma densidade urbanística como existe no Algarve, em certos locais, não é? Porque senão aí torna-se completamente desumano para quem cá vive o dia a dia. O PDM é mutável, tem o seu espaço de análise, e o Partido Social Democrata entendeu aprovar, porque entre os deve haver os prós e os contras. Sim,
uma parte do pés do
os prós e os contras, sim, para que não sejamos acusados que estamos a vedar a governança deste executivo. Relativamente aos transportes, isto foi tudo negociado no âmbito da CIRA, não foi só o município de Ilhavo, houve uma alteração da empresa, as coisas melhoraram, houve aqui um percalço que foi rapidamente...
Não concordar. Só quem está desatento é que acha que melhoraram a nossa mobilidade, mas já dou a minha opinião.
Tudo bem. Eu entendo que melhoraram. Houve aqui um pequeno percalço.
Está completamente enganado, colega.
Foi retificado imediatamente pela empresa que tem a concessão. E é mesmo isto. Os transportes é uma concessão que pode ser melhorada de meio a meio ano, de ano a ano, também mediante a circulação e o acesso dos utentes ao uso desses transportes. Não é só no verão que o concessionário trabalha durante 365 dias, e também tem a ver com as necessidades dos utentes que se deslocam para o seu trabalho, que se deslocam para visitar os seus familiares, que se deslocam para casa, e também é no âmbito da CIRA que isto é negociado e onde temos assento. E apraz-nos ver que o Unir para Fazer reconhece rapidamente as dificuldades que o Partido Social Democrata tinha também de tomar decisões. Muitas vezes não é difícil tomar, não é fácil tomar decisões. São controversas. E há aqui uma coisa que o Partido Social Democrata sempre fez bandeira, que foi de todo o processo de descentralização até à sua concretização, a área da saúde, irmos até à última negociação. porque havia um compromisso do Partido Socialista enquanto governo em 2017 de fazer uma intervenção na unidade de saúde familiar na Gafém da Nazaré, que até hoje não gastou um cêntimo. Teve à espera que de facto o processo de centralização se concretizasse para que entre para concurso os 3 milhões para a unidade de saúde familiar na Gafém da Nazaré e mais ou menos 2 milhões no centro de saúde de Ilhavo. Em termos de governo, vamos ser pragmáticos, não tivemos um cêntimo quase de investimento, a não ser no centro de saúde de Ilhavo, mas na Gafém da Nazaré não tivemos um cêntimo. E agora cabe ao município, eu não estou a defender o município, nós é que o Partido Social Democrata sempre, e muitas vezes o Partido Socialista era porque é que nós não aprovávamos a descentralização na área da saúde, aqui está o motivo da educação. E vai-nos cair no colo, naturalmente, vai cair no colo do atual executivo e dos próximos que vierem, seja o Unir para Fazer, seja o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Chega, quem estiver no executivo terá estas obras de intervenção. Aqui, não menos importante, queria também referir que é a preocupação que o Partido Social Democrata tem pelo contínuo falto de contínua falta de recursos humanos, capital humano da GNR. O Ministério da Defesa não está sensível. Administração Interna, peço desculpa. Pronto, a GNR é uma força militar. Eu peço desculpa pela confusão. A Administração Interna ainda não está, e é uma problemática que vem desde o PSD, assumidamente, mas que o PSD tem alertado, e com certeza que o Unir para Fazer também tem alertado, que é a falta de capital humano que faça, tenha capacidade de resposta ao nosso concelho e às nossas freguesias. Não existe capital humano suficiente. Provavelmente nem o dobro irá solucionar. E o que se nota é que estamos a ter problemas de alguma insegurança e alguma criminalidade identificada no 31 de agosto, no centro de Ilhavo, na própria Avenida José Estevão, na Praia da Barra, na Costa Nova, e de facto nós estamos a ter aqui e percebemos e estaremos em conjunto com este executivo para que esta pressão seja feita no Ministério e no Governo, porque nós precisamos de mais capital humano. E não é só reforçar nos meses de verão, nós precisamos durante 365 dias por ano, porque a criminalidade já não é residual o aumento, se formos a ver, não é? Porque não temos a capital humano para identificar e quantificar a criminalidade que está a aumentar no nosso concelho, e isto é uma preocupação que nós temos neste momento também.
Ora bem, pegando, portanto, na temática de excesso de carros nas nossas praias, nós aprovamos a entrada do município de Ilha para o projeto de mobilidade intramunicipal inter-intra, que deu lugar à criação da nova empresa de transportes da CIDA, que é a Busway. No entanto, quando o projeto entrou em funcionamento e quando olhei para a disponibilidade de transportes, saltou à vista uma coisa: o projeto foi feito para servir o município de Aveiro. E eu dou um exemplo: quem trabalha ou estuda em Aveiro tem autocarros de meia e meia hora aqui para o lado da Barra até à Costa Nova. Quem trabalha e estuda em Ilha não tem absolutamente nada. Eu dou um exemplo mais em concreto para as pessoas que nos ouvem perceberem. Eu, se morar em Aveiro e quiser vir à praia, de meia e meia hora eu tenho autocarro. Eu, se morar em Ilha, ou venho de manhã nos dois autocarros que tenho e tenho que regressar à noite nos dois últimos autocarros que tenho. Portanto, não tenho a mínima hipótese, senão usar carro, viatura própria. Isto depois fica mais agravado quando olhamos para as rotas que temos dentro do município, ou seja, não temos. Eu, se morar, por exemplo, na Légua e trabalhar na zona industrial da Mota, eu, por simplesmente, não tenho transporte. Eu, por simplesmente, tenho que agarrar e usar o meu meio de transporte. Mas a coisa ainda fica mais grave, quando olhamos para o futuro, que é a nossa juventude, em que temos miúdos que moram, por exemplo, na Légua e que estão a estudar aqui na Gafanha da Nazaré e não têm qualquer transporte. Ou mais grave ainda, que é ver pais que têm os miúdos que acabaram o quarto ano na escola da Costa Nova e, quando vão à procura de transporte escolar, ninguém sabe, afinal, que transportes é que vai haver. E, portanto, na ótica como atrás na minha anterior intervenção aqui, somos sempre da postura da melhoria contínua. E, portanto, há aqui algo que nós chega, quando aprovamos a entrada, portanto, do município neste projeto, sentimos defraudados. Na verdade, nós, em termos de mobilidade, estamos pior do que estávamos antes. É esta a nossa opinião. Quanto à questão da estratégia para a habitação local, que o meu colega Sérgio falou mais uma vez, e é preciso falarmos e mantermos este assunto vivo, realmente tem que haver este executivo e os próximos executivos, tem que haver aqui um pacto entre as diferentes forças, porque realmente tem que se criar uma estratégia a sério. E a estratégia passa por habitação de custos controlados. Efetivamente, o PDM foi alterado, nós também votamos a favor. Entendemos que o PDM é uma ferramenta de regulação, tem que evitar a anarquia, e nós vemos que há bastante anarquia do passado e, portanto, há que criar regras. No entanto, há muitos terrenos disponíveis em que o município pode criar projetos com privados ou não, ou isso depois o modelo é uma questão de tomada de decisão, para realmente lançar a construção de fogos e custos controlados, porque isto é absolutamente anormal. Andou-se a vender T2 a 200 e tal mil euros aqui no nosso município. É absolutamente inaceitável. Nem a classe média, que supostamente tem rendimentos um pouco superiores à generalidade das pessoas, nem a classe média já consegue comprar estes imóveis. E, portanto, realmente este assunto temos que o manter vivo. É preciso este executivo e os próximos executivos. Portanto, tem que haver aqui, no nosso entender, um pacto. É preciso criar uma estratégia, porque isto será um projeto entre vários mandatos.
Mas já vê sinais de que essa estratégia, no fundo, está em execução ou não?
Não.
Chega uma corrida no país aos contratos com o Iru, neste momento já tem grande visibilidade.
Isso a Iru é mais, ainda esta semana podemos ver na comunicação social, a Iru faz o que eu digo, não faço o que eu faço, ou seja, tem, inclusive, penso que foi ontem, que julgo eu que foi na SIC, que passou até uma reportagem ali acerca do bairro da Greeness, não estou em erro, em que existem lá fogos que estão fechados há anos. Portanto, o Iru é mais um instituto público, paga com dinheiro dos contribuintes, e que tem lá pessoas que, na verdade, deviam ser substituídas porque são incompetentes. Se há tanta falta de habitação, segundo, se não estou em erro, tem 700 imóveis fechados, isto é realmente da maior incompetência profissional que existe, e, portanto, devemos ter lá gente que foi mandatada pelos diferentes partidos que têm circulado pelo poder e que estão lá só a enfeitar o lugar e levar dinheiro ao final do mês, dinheiro dos contribuintes, naturalmente. E, portanto, mas isso é outro grande problema, que se chama Código do Trabalho, que promove incompetência a nível nacional, e é outra situação. Tem que haver lugar a consensos políticos e melhoria, porque, na verdade, o que nós podemos ver, tanto a nível privado como a nível público, as pessoas, muitas pessoas, depois de passarem ao quadro, na maioria das vezes não serão as próprias pessoas melhores para estar naqueles lugares, e o resultado está à vista. E este caso da Iru, para 700 e tal imóveis fechados há anos, é realmente revelador de uma incompetência tremenda das pessoas que estão à frente das coisas. É por falta de dinheiro, porque tem havido muito dinheiro do Portugal 2020, agora do Portugal 2030, é mesmo porque as pessoas estão lá e não estão lá para fazer o trabalho para o qual estão a ser pagas, por nós todos, contribuintes.
Falou-se muito neste verão de PRR, de estratégias de habitação, de grandes tensões políticas, ou de algumas tensões políticas que surgiram a propósito dos diplomas que orientam tudo isto, Sérgio. Este tema da habitação continua transformado na grande questão. E é aquele que mais, diria, toca poder central e poder local.
Nós estamos a falar de tudo e não estamos a falar de...
No fundo é um pouco isso também. Está muito disperso.
Acho que é o assunto para um programa.
Nós no debate estamos a falar de tudo e não estamos a falar
de
nada.
Mas este primeiro programa seria sempre assim.
Estamos a ver as coisas todas pela rama e acabamos por não explicar a quem nos ouve. Nós sabemos o que é que está em causa porque estamos envolvidos. E depois quem nos ouve em casa não percebe nada do que nós estamos a falar. Portanto, eu vou pedir...
ordem.
Não, eu vou pedir alguma compreensão, porque eu tenho imensas coisas para dizer.
Mas nós vamos seguir pasta nas próximas semanas.
Pois, mas foram aqui ditas coisas a que eu acho que tem que ser dada a resposta. Bem, começando, eu já vou à pergunta do Carlos Teixeira, se não se importa, mas eu começo por... E para aproveitar um conceito que o Pinto Reis mencionou, que foi a normalidade. E, de facto, não aconteceu nada de excepcional neste verão que não tenha acontecido nos anteriores. Mas eu não acho que seja normal que ao PSD suceda ao UPF e fique tudo na mesma. Porque as pessoas, quando votaram no UPF, votaram para que ocorresse uma mudança. Eu não acho que seja normal que os problemas que ocorrem este ano sejam os mesmos que ocorreram no ano passado e no anterior e no anterior e no anterior, tendo em conta que houve uma alteração dos responsáveis políticos, sendo que é claro, é público e notório que o suporte eleitoral que o novo executivo tem é um suporte eleitoral que pretende uma mudança. E, portanto, não é normal, é anormal que essa mudança não ocorra. E o PDM é um exemplo disso. Porque eu vou tentar explicar. Nós, no PDM, aquilo que tínhamos ao longo dos últimos 8 anos, nos mandatos do Presidente Fernando Cassoelo, tínhamos uma inoperância na concretização do PDM revisto pelo Engenheiro Ribosteves. O engenheiro Ribosteves conseguiu grandes conquistas para o território ao transformar uma zona na frente de Ria da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, com o acordo de todas as entidades, em zona passível de ser urbanizada. Ou seja, de aqueles terrenos poderem ser aproveitados para a habitação. Tendo em conta, claro está, a compatibilização com a sustentabilidade ambiental e tal, e estava tudo garantido pelas diversas entidades. E ao longo dos 8 anos, este potencial plano pormenor, ao longo dos mandatos do Presidente Fernando Cassoelo, como outros, quer dizer, o plano pormenor que poderia existir para o centro da Gafanha da Encarnação, para ordenar toda aquela zona que está, que de alguma maneira está a precisar de um plano de urbanização sustentável, esses planos pormenor nunca foram executados pela via da inoperância por parte do engenheiro Fernando Cassoelo. E, com o novo executivo, nós não tivemos uma mudança de paradigma. Tivemos, antes, o contrário. Tivemos o decretar, a inoperância do engenheiro Fernando Cassoelo foi decretada no PDM pelo PS, que é, não, nós vamos decidir no papel que vamos permanecer inoperantes ad eterno. Portanto, deixou de ser uma questão de opção política circunstancial, passou a ser uma questão de opção do ordenamento do território permanente. E, portanto, eu não acho isto normal. Porque aquilo que as pessoas que votaram no UPF queriam era uma dinâmica mais proativa. Queriam uma mudança. E o que era uma mudança? Era transformar a inoperância em operância, neste caso em concreto. E, portanto, e isto aconteceu com a viabilização do PSD, de parte, porque parte do PSD votou a favor, depois na Assembleia Municipal uma parte absteve-se, e outra parte, com grande coragem política, o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, pelos mesmíssimos argumentos que eu estou aqui a aduzir, votou contra a alteração ao PDM, porque aquilo prejudica a sua freguesia, prejudica a capacidade da sua freguesia de fixar população e de dar respostas às necessidades prementes e urgentes que há de habitação naquela freguesia e no concelho. Portanto, de alguma maneira, eu não considero que seja normal que as coisas se mantenham na mesma de um ciclo político para, para o outro. Portanto, eu considero, eu acho que, de facto, o diagnóstico que o PSD tem feito, aliás, no diagnóstico estamos, estamos juntos, é um diagnóstico semelhante, é um diagnóstico certo. Mas é um diagnóstico que faz ricochete. E, portanto, o PSD tem que fazer esse diagnóstico assumindo a responsabilidade que os problemas que diagnostica existem porque o PSD no passado não fez nada para os resolver. E nós temos o exemplo, por exemplo, que é referido pelo PSD recentemente, das políticas da juventude. As políticas da juventude são incipientes. De facto, há deficiências na fixação de jovens, há deficiências no apoio à natalidade por parte do município. Há. Mas é preciso que alguém diga, e para isso está cá o PS, que as políticas da juventude, de apoio à juventude, incipientes, conforme diz o PSD, são as mesmas que o PSD executava. E, portanto, nós, de facto, estamos num ciclo em que, de facto, é preciso nós termos consciência de que, ao fim de 2 anos, a mudança que as pessoas queriam ver implementada não está a ser implementada. E eu concordo com o Pinto Reis quando ele diz que há coisas que demoram o seu tempo. E, de facto, a materialização das mudanças demora o seu tempo. Mas há uma coisa que nós sabemos que não existe, ou então foi escondida, e se foi escondida do ponto de vista democrático, isso é muito perigoso. Nós não conhecemos o pensamento da atual maioria para a resolução desses problemas. Não conhecemos. Não conhecemos. Portanto, dizem-me, as coisas demoram o seu tempo, está bem, mas e quando chegar o tempo, o que é que vais fazer? Ninguém sabe, não há resposta. O Odino é um dos exemplos. E tal, aquilo tem um problema estrutural, é preciso resolvê-lo, mas as coisas demoram o seu tempo, não depende só da Câmara, mas e quando chegar esse tempo, o que é que vais implementar? É que eu acho que é lamentável que um município como o nosso, que tem 2 praias com elevada pressão no seu território, tenha uma praia fluvial do lado de cada ria e que não a aproveite e que não assuma como prioritário que ela tem que ser bandeira azul. Eu acho que não é digno para o município que a nossa praia fluvial não seja bandeira azul. É uma questão prioritária. Temos que assumir como prioridade que tem que ser bandeira azul. E o que é preciso fazer? E nós não conhecemos da parte da maioria, para este como para outros, qualquer pensamento sobre o que é que pretende fazer para resolver o problema. É que no diagnóstico parece que estamos todos juntos, mas houve alguém que foi eleito para resolver os problemas e já agora resolver de maneira diferente daquilo que era feito no passado e não nos tem demonstrado nada. Já agora, o PS tem uma proposta apresentada em Assembleia Municipal para resolver o problema da Praia do Odinô, para não dizerem que nós não apresentamos. Nós apresentamos sugestões de resolução dos problemas quando apontamos o problema, também apontamos a solução. No que diz respeito à habitação e à mobilidade, aqui num breve à parte, no que diz respeito à habitação, de facto, o problema, eu acho que nós temos, de facto, muito dinheiro disponível, não estamos a ter capacidade de o colocar no terreno, e eu acho que nós não estamos a ter capacidade de meter a nossa capacidade de financiamento para resolver o problema da habitação, nomeadamente as mais diversas soluções que são possíveis, desde o primeiro direito para apoiar os mais carenciados, desde as políticas de habitação a custos controlados para as famílias jovens e para as classes médias, etc, etc, etc. Porque o governo seguiu, e bem, na minha ótica, uma lógica de que à Estratégia Nacional de Habitação tinham que corresponder 308 estratégias locais de habitação, porque são os municípios que, nos seus territórios, conhecem quais são os problemas e as oportunidades. E houve municípios que não responderam à chamada. E o município de Ilhavão é um deles. Não responderam à chamada atempadamente. E nós temos municípios, como diz o Carlos Ibem, que já conseguem apresentar obras no terreno, que já conseguem entregar chaves a famílias. E no nosso, nenhum tijolo lá ainda. porque o PSD não assumiu essa como uma prioridade. Felizmente, a atual maioria, logo no primeiro ano de mandato, fechou a estratégia local de habitação que vinha sendo feita por uma empresa contratada pela maioria PSD. Mas a verdade é que aquilo que está apresentado é incipiente, todos concordam que é incipiente, mas a maioria também ainda não deu o passo de nos explicar, e também concorda que é incipiente, a maioria também concorda que o que vinha do PSD é incipiente e é preciso fazer mais. Ainda não vemos no terreno aquilo que vinha do PSD e ainda não vemos escrito no papel e as manifestações de intenção da atual maioria para fazer mais do que aquilo que vinha do PSD. No que diz respeito à nova concessão de transportes, a lógica é mais ou menos a mesma, porque, de facto, o processo da nova concessão de transportes é herdado pelos atuais presidentes de Câmara de um processo que tinha sido lançado pela CIRA no mandato anterior, que teve o contratempo de, num primeiro concurso, não ter tido concorrentes. Mas não deixa de ser assinalar uma eloquente afirmação do próximo presidente da CIRA, que demonstra bem a impreparação dos presidentes de Câmara para este processo, e eu não acho que aquilo não é normal. Nós temos que ouvir aquilo, sem termos que ouvir a seguir um pedido de desculpa. Quer dizer, nós não percebíamos nada do assunto. Nós não conhecíamos, estávamos dependentes do operador para saber quais são as necessidades de mobilidade da nossa população. Isto tem que ser seguido um pedido de desculpa. Não me surpreendeu, porque eu conheço esta realidade. Já ouvi em reuniões na Câmara de Ilha dizerem-me isso, seja ao nível técnico, seja ao nível político. Nós na Câmara de Ilha tínhamos, e eu espero que deixemos de ter, um profundo desconhecimento das necessidades de mobilidade da população. Implementávamos serviços de transporte entre Freguesias e Ilhavoinho por tentativa e erro. Nós não aproveitámos a concessão para ir ao processo negocial, para saber que carreiras queríamos, quais é que as que temos são suficientes, precisam de mais frequência, as que não temos, quais é que queremos, não sei o quê, porque nós temos X pessoas que precisam disto, aquilo, daquilo outro, ou porque temos o projeto de passar a criar aquele hábito na população, não sei o quê. Não. Nós aquilo que fomos fazer ao processo foi, o que estava, mantenham. Mas o que estava era mau. E, portanto, neste momento, o que nós temos, para além de um arranque, do ponto de vista logístico, mal no que diz respeito à aquisição do espaço, no que diz respeito a alguns atrasos,
transporte escolar,
no que diz respeito a uma série de matérias, que nós fazemos voto para que seja só o arranque e esperemos que quando as coisas estabilizarem, quando a empresa terminar este processo de instalação, esperemos que seja rápido, que dure semanas e não meses, as coisas normalizem. Para além desse arranque, a única mudança não pode ser a cor dos autocarros. E neste momento, o processo que temos no que diz respeito à ilha, a única mudança é a cor dos autocarros, porque o serviço que tínhamos é o serviço que temos. É o serviço que temos e podia ter sido diferente. E podia ter sido diferente, porque se nós tivéssemos na Câmara uma Câmara que conhecesse as necessidades da sua população, poderia, no processo de elaboração da concessão, reivindicar, como algumas câmaras fizeram, reivindicar alterações no serviço entre municípios e no serviço entre freguesias. E não fizemos. Eu espero que os próximos 5 anos sirvam para, de facto, estudarmos bem aquilo que temos que melhorar daqui por 5 anos e espero que não percamos essa oportunidade. Agora, da presente maioria sobre isto também não se conhece pensamento. Vamos voltar a pôr os pés na terra. Foi apresentado o plano de orçamento para 2023 e não havia enunciado escrito. Não nos era dito quais são as prioridades e porquê é que são as prioridades, porquê é que no fecheiro Excel está uma estação náutica para a barquinha. Porquê é que esta é uma prioridade? Não, só está a linha e o valor. E o que é essa estação náutica? E não havia nada escrito sobre nenhuma das prioridades. E, entretanto, a estação náutica da barquinha até já desapareceu do orçamento numa alteração ao orçamento. Que é para isto? É para esta opacidade poder significar pôr e tirar coisas sem ninguém se aperceber? Nós não conhecemos o pensamento da presente maioria. E as pessoas estão à espera de uma mudança. É óbvio que há coisas que demoram a materializar, mas ao menos ter a esperança do ok, mas este Presidente de Câmara tem este pensamento e quer fazer isto.
Não, já está aí uma sistematização longa e seguramente em próximos programas vamos andar aqui
para a rico e nós partes. Temos que...
Esta, no fundo, foi também trazida aqui de forma, se calhar, um pouco até mais ordenada, como a questão política de fundo para este primeiro programa, Pinto Reis. No fundo, isto resumido, é um pouco aquela crítica de que se está em navegação à vista numa série de pastas.
Bem, é difícil, como o Sérgio disse, andámos aqui sobre vários temas e é difícil... com profundidade, quando faltam 2 minutos para acabar o programa, poder ter...
Dá-se um extra, dá-se um tempo
para... Mas isso também não, não vai ajudar muito, porque não vamos maçar os ouvintes. Há aqui uma série de coisas que foram ditas e a questão da estratégia da nova maioria não pode ser criticada pela ativa e pela passiva. O exemplo do PDM é claramente um exemplo daquilo em que o Unir para Fazer fez diferente do passado. Aquilo que acontece é que o PDM hoje, com a revisão que foi feita ultimamente, com as indicações políticas que já desta maioria, foi ser claro e objetivo. Foi não criar expectativas infundadas na população que esperava ter acesso e poder ter a sua viabilidade de construção em zonas que hoje legalmente estão proibidas. Não estou a dizer que no passado, e há 10 e há 12, quando isto estava e foi negociado, que essa que não fosse permitido, mas atualmente aquilo que foi feito no PDM foi incorporar as alterações legislativas e todo esse quadro de forma a que se a cumprir a legislação. Era uma alteração obrigatória legalmente. E o Unir para Fazer teve a opção de retirar, de assumir...
Ou é obrigatório ou tem a opção. Tem que se clarificar se foi tecnicamente obrigatório ou se foi uma opção. É como o Zé Pinto Reis, na mesma frase, mete. Era obrigatório e não
era obrigatório. É obrigatório.
Porque não era obrigatório.
Era obrigatório. Aí no... Era obrigatório incorporar as alterações legais.
Metidos no equívoco, não conseguem sair dele.
Eu não interrompi. E o Sérgio sabe perfeitamente que todas as câmaras tiveram que rever ou alterar o seu PDM com base nas legislações.
Sim, mas não era obrigatório acabar com o OPG da Frente Ria da Gafanha de Encarnação.
Não, não era. Não, é uma proposta estratégica.
É que o Presidente de Câmara e o Vice-Presidente de Câmara não assumem
não,
isso.
Mas, finalmente, não, mas é uma proposta estratégica. Claro. É uma operação estratégica.
Uma opção estratégica de não fazer nada.
Não, é que clarifica as coisas para com as populações. Não é criar a ilusão que podem construir aqui ao pé da ria, que podem estar aqui com os pezinhos na ria, numa zona de alagamento.
Eu parabéns pela transparência.
Numa zona,
é que nunca tínhamos tido essa transparência no Presidente da Câmara.
Numa zona em que estão todos os mapas de zonas de alagamento da nossa região, estão
isso não é verdade também. Tem que ir ver o mapa. Também não é verdade.
Pronto.
Não toca naquela área. Também não é verdade.
Daquilo que disse, eu não disse nada que era verdade ou que era mentira, e há algumas coisas que não estão na sua visão, mas que não. Que eu não as partilho e não lhe posso chamar mentira, mas eu não as partilho. Mas por isso, não diga que aquilo que eu estou a dizer é verdade ou não é verdade, porque estamos num debate que deve ser elevado e com fundamentos apropriados e com fundamentos elevados. Aquilo que eu quero dizer é que foi claro na estratégia do Unir para Fazer no PDM assumir alguma limpeza no PDM. Pode não agradar algumas clientelas partidárias, é verdade, pode não agradar, mas agrada à população e é hoje temos um PDM mais transparente e sem criar falsas expectativas na população. As opções são técnicas, por um lado, são políticas, por outro, e estão assumidas. Em relação, e este é o maior elogio que eu acho que nos podem fazer em relação a dizer que não estamos sempre a continuar o passado. Não. Quando é necessário, corta-se com o passado. Dizermos que... estou aqui algo perdido em relação à estratégia local de habitação. A estratégia local de habitação, para ser materializada, é necessário ter meios. Legalmente já estão construídos, já estão, já foram dados passos. Agora, não se conseguem fazer habitação social se não tivermos terrenos. E eles têm que ser adquiridos. Foi lançada uma bolsa de que as pessoas se apresentassem voluntariamente.
E pelo preço justo.
Pelo preço justo. Está a ser feito esse trabalho. É uma alteração àquilo que foi a política do passado. O PSD, em 20 anos, não fez uma única habitação, nem social, nem a custos controlados. As últimas são de 2023 ou 2020, 2003 ou 2002. E não há mais nada nos últimos anos. E por isso, eu penso até que são anteriores, mas por isso há aqui alterações. Há uma coisa que vocês nos podem criticar o UPR. É verdade. Nós dissemos que os fundos comunitários não iam ser o alfa e o ômega da nossa governação. E ultimamente têm sido. E têm envolvido os serviços camarários de forma bastante profunda. Porquê? Porque ou vamos a tempo de apresentar as candidaturas ao PRR para as escolas e para os centros de saúde, ou então perdemos-las.
E não há financiamento.
E não há financiamento.
Não há financiamento.
E perdemos
possível, se não for assim.
E perdemos uma oportunidade histórica.
Aí foi
para
a inoperância governamental. Governamental, e peço desculpa, Tito Reis, está a interromper, porque é um problema que foi identificado pelo PSD, o Centro de Saúde, tem sido uma
das escolas também.
E não havia financiamento.
Eu não percebo como é que se pode acusar o governo de inoperância quando as oportunidades de financiamento são geradas pelo governo. Quer dizer, foi o governo que determinou que no âmbito do PRR havia prioridade para as unidades de cuidados primários.
É verdade.
Foi o governo que determinou que no âmbito do PRR e do Portugal 2030 havia prioridade para requalificar
para os
serviços
dentro
das escolas.
É verdade.
Os utentes da unidade de
falar de inoperância profissional perante este facto.
É verdade, isso é verdade.
É de facto uma tortura dos acontecimentos.
Ou seja, é verdade. Se eu não invisto durante 10 anos, se eu ando a tirar para a frente e
não
a prometer...
Não cabia à Câmara Municipal.
Não, eu estou a falar em relação ao Governo.
Era o Governo.
É ao Governo.
E promessa eleitoral à população.
Nos últimos 20 anos, os dois grandes movimentos de requalificação do nosso parque escolar foram feitos por governos do Partido Socialista. Em 2005, e agora em 2023. E agora em 2023. Portanto, falar de inoperância governamental.
Mas não foi
o Partido Socialista ter esta responsabilidade.
Eu acho caricato.
É uma tortura
aos investimentos e aos pactos. António Costa, zero bola.
Quer dizer, nós do PSD e CDS não conhecemos um plano de investimento no nosso parque escolar. Não conhecemos um plano nos últimos 20 anos.
Conhece perfeitamente, melhor que eu, o estado em que estava a escola secundária de Ilha. E que está. E que necessita de uma intervenção há muitos anos. E que tem vindo a ser prometida e...
Previsto, agora vai ser concretizada.
Agora vai ser concretizada. Mas a questão é.
Eu não estou a dizer que. Resolve uma coisa. É óbvio que o problema existe. É óbvio que o problema devia ter sido atacado há mais tempo.
Mas
a verdade é que as oportunidades de financiamento existem neste momento.
E por isso mesmo.
Qualquer que fosse a cor política do Executivo Municipal, era o que mais faltava que não aproveitássemos a oportunidade política. E elogio este Executivo por ter tido. Por ter tido o desassombro de fazer os projetos, ao contrário do PSD, que nunca os quis fazer, porque a responsabilidade não era sua, de ter tido os projetos, para agora ter a capacidade de candidatar e resolver o problema às pessoas. Mas a oportunidade de financiamento é determinada pela definição de uma prioridade
do Governo, é verdade.
Unida por durante oito anos,
queria que nós metêssemos o dinheiro de todas as empresas, que não gastássemos dinheiro, nem em escolas, nem em centros de saúde.
O Partido Socialista, durante 8 anos, foi alertado pelo PSD do município e pelo Executivo do PSD para a realidade das unidades de familiar das escolas. E o Governo está lá há 8 anos, não aplicou um cêntimo. Um cêntimo. Agora, está aí para cima do município uma responsabilidade que era governamental. É só isso.
Desculpa, o financiamento vai ser totalmente nacional e comunitário.
O financiamento é, mas a afetação de recursos não é.
Exatamente.
Quer dizer, nós hoje temos os serviços a trabalharem a esforçarem-se para conseguir cumprir prazos para dar cumprimento e para conseguirmos obter.
Se entregássemos essa responsabilidade ao Ministério da Educação e às suas entidades concentradas, ainda demorava mais tempo.
Ainda bem que fica com isso,
mas
só queria concluir,
para concluir,
Carlos, e peço desculpa. aquilo que nós não podemos ser criticados por sim e por não. Há coisas que estou aqui a reconhecer. Nós dizíamos que não íamos andar a correr atrás dos fundos comunitários e agora é o que estamos a fazer. Há coisas em que nós estamos a dar sinais que há alterações. Queremos alterar na política da habitação. E temos muitos de nós. O diagnóstico que fazemos é comum. É o problema da GNR. É um problema que existe em Ilha, existe noutras localidades. Não existem candidatos suficientes a entrarem para nos... Mas temos que, neste aspecto, estarmos todos juntos para tentarmos capitalizar e forçar o máximo possível a, ao pouco existirem, também nos tocar um bocadinho.
Meus caros, eu acho que depois deste primeiro programa isso também é crónico, portanto é habitual, em que se fala de tudo e, como disseram, às vezes fala-se pela rama, mas iremos pasta a pasta agora a partir do próximo programa dentro de 15 dias e seguramente com a oportunidade para aprofundarem também essas pastas setoriais. Agradeço. Voltamos dentro de 2 semanas com um novo discurso direto.
Obrigada, bom fim de semana.